Eu vou só dar um aviso aqui rapidamente que talvez vocês estejam escutando um barulho aí de fundo, uma gritaria, um assovio, uma torcida. É porque tá tendo uma roda cultural aqui na calçada do outro lado do prédio onde a gente está gravando. E como tá um calor do caralho, como vocês muito bem sabem, não dá para fechar a janela para ficar gravando. Então vocês, por favor, peço encarecidamente que lidem com esse barulho de fundo aí quando ele aparecer, tá? Porque, pô, tá muito calor.
Pelo amor de
E
Deus,
chupa
gente, se
ele,
não lidar,
pô,
fudeu.
não vai
Tá
dar,
dando não.
sacou?
Caralhinhos voadores!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais o Papo Lock, eu sou o João Magalha e como que está a Marta Ponto?
Olá.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre a série Changeling, Sombras de Nova York, da Apple TV. Mas primeiro eu preciso falar aí, como sempre, e pedir para que vocês deixem aquelas 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, caso ainda não tenha feito. E também siga a gente no Instagram, siga a gente no Spotify também, que eu esqueci de dizer. Mas segue a gente no Instagram também, porque estamos sempre compartilhando lá uns reels e umas outras publicações lá, maneirinha. Que, porra, é pra dar aquela moral lá, junto, dar uma crescida lá, só deixando... Só seguindo já tá bom, mas se puder deixar um like lá nas publicações também, aí a gente agradece. E além disso, a gente tem ainda uma comunidade no Discord, que é onde a gente troca ali uma ideia mais direta sobre cultura pop e outras coisas. E além disso, se você puder e quiser, é claro, ajudar a manter esse podcast no ar, considere aí fazer um pix pra contato@papolock@gmail.com. E eu já aproveito aqui pra deixar o meu muito obrigado pra galera que já é apoiador. Então, porra, muito obrigado aí, seu apoio é muito importante pra manter esse podcast no ar. Beleza? Recado dado, vamos pro episódio aí, que, bom, é uma série que pouca gente viu, né? Tamo aqui metendo a cara com The Changeling igual a gente meteu com From, né? Não é uma série que a gente tá vendo muita gente falar sobre. Eu fui aqui, inclusive, tava fazendo dever de casa até pouco antes do início dessa gravação aqui. Tem pouquíssimas resenhas, reviews, sei lá o que, falando sobre a série, assim. Geralmente só encontrei coisa oficial mesmo, assim, da Apple, divulgando a parada. Não vi muitos outros sites falando sobre, o que é uma pena, porque é uma série muito boa.
Tá caceta.
Então, confesso que eu só comecei a assistir essa série também, que ela só me chamou a atenção por causa do Lakeith Stanfield, que é esse ator aí que eu gosto muito, que ele fez Atlanta, ele tá ótimo, maravilhoso em Atlanta, fez Desculpa Incomodar também, é um ator muito bom, embora seja... não tenha tanto destaque quanto devesse ter. Além de atuar, ele também é o produtor da série aí, que é a adaptação de um livro do Vitor Lavalle, que provavelmente não é assim que se pronuncia o nome dele, mas é assim que eu vou dizer, porque, mais uma vez, eu não sei como é que se pronuncia perfeitamente, mas é um autor norte-americano aí que vem se destacando no meio literário aí de terror. Eu ainda não li o livro, né? Mas eu confesso que tem poucas adaptações de livros que me deixam com vontade de ir ler o material original depois que eu assisto a série ou filme, né? Eu lembro que isso aconteceu comigo 4 vezes e eu consigo citar perfeitamente as 4, que foi com O Senhor dos Anéis, com A Bússola de Ouro, com Lovecraft Country e agora com The Changeling, né? Então eu tô botando uma fé nesse cara aí porque todos os outros, né, foram muito bons, assim, a leitura.
É verdade. Tá, eu não consegui ler O Senhor dos Anéis. Então,
é.
Mas para isso, os filmes são ótimos.
Sim, A Senhora dos Anéis é meio enjoado mesmo para você conseguir.
A última vez que eu falei isso foi no meu aniversário, eu quase tomei um tiro.
A Senhora dos Anéis é complicado pra caralho de ler. É meio chatão mesmo de ler, pô.
Pô, é muito descritivo, né?
Ah, é o clássico, é importante pra tudo e blá blá blá. É um clássico, é importante pra caralho. Mas, pô, calma lá, gente. É meio chatão de ler mesmo.
É porque é feito, na verdade, assim, eu não acho que ele é um livro, de qualquer maneira, ruim, entendeu?
Uhum.
Mas ele é um livro feito, sei lá, cara, em uma época que a gente não tinha as imagens prontas das coisas, né? Então, por exemplo, se eu morava no Brasil, eu não sabia o que era neve. Não tinha uma imagem de neve, porque eu não tinha um filme ou alguma gravação pra saber o que era uma neve, entendeu? Então tinha que ter muita descrição mesmo pra pessoa poder construir aquela imagem, né?
Porque, tipo,
neve, são flocos de gelo branco, é o caído, que entrar em contato com a pedra se torna uma coloração esbranquiçada e molha e faz isso e aquilo. Porra, eu já sei o que é neve hoje em dia. Falou neve, pensei em neve. Acabou, não preciso mais disso. E aí pra mim ficou um pouco difícil, mas quem sou eu, não é mesmo? Eu acho muito foda, mas eu prefiro ver os filmes mesmo. Beijo, gente. Ninguém, não quero ninguém me cancelando, hein? Pelo amor de Deus.
Já era.
Mas enfim. Pô, o cara escreveu O Senhor dos Anéis entre 1937 e... Então, bom, enfim. É The Changeling, mas foca na missão.
Então, The Channel, eu gosto muito de um folk horror, né? Que é, sou aqui julgado todos os dias por ser um grande fã de Lamb, né? Mas confesso que geralmente as séries de folk... Mas eu confesso que geralmente as séries de folk horror ou minisséries, ou seja o que for, que não seja um filme, não me pegam tanto porque eu acho que começam, que elas são meio paradonas e elas ficam enrolando mais do que elas deveriam enrolar ali realmente, deveria contar aquela história, parece que estão mexendo linguiça e não vai pra lugar nenhum. Mas, porra, The Changeling me pegou rápido pra caralho mesmo assim. Eu tava de madrugada procurando alguma parada pra ver, eu vi ali aquele pôster, que nem uma pôster que chama muita atenção ali, né? Mais uma vez, eu fui muito pego, graças ao Lakeith Stanfield, que eu sou fã, porque eu acho que se fosse qualquer outra pessoa ali naquela capa, talvez não tivesse me chamado a atenção pra dar o play ali. Porque
eu esse cara... Eu ia querer ver a série e tu ia falar, eu não quero ver.
Exatamente.
O que é folk horror?
Eu gosto...
O que mais que é de folk horror?
Folk horror. Ah, porra, Lamb é... O outro lá também, que não é a ovelha com florzinha na cabeça. Midsommar.
É porque Lamb é a versão de Midsommar.
Com ovelhas, é.
Com certeza. Mas é ruim. Midsommar, pode crer. Eu gosto.
Aquele lá do...
Eu tô aqui no
aquele
Google.
Filme lá do Nicolas Cage, que se veste de urso lá.
O Sacrifício.
O Sacrifício. É, mas é que esse é um remake, né? Tem o original, que o original é bom. Mas enfim, é esse caminho.
Ah, eu gosto disso aí também, porque eu tô vendo aqui, ó. Eu gosto de várias coisas que tem aqui, só que, porra, tem uns que Deus me perdoe. Tipo, Lembre o Sacrifício. Tem aqui A Bruxa, eu gostei de A Bruxa. A Vila, eu gosto de A Vila. Hereditário, eu gosto de Hereditário. Só que Hereditário me pega num lugar ruim. Além do Cabelo Sem Cabeça, eu não vejo há 30 anos, mas eu gostei. Aquele Man, Faces do Medo, também tá classificado aqui.
Pode ser.
Tá, entendi. Não entendi muito bem. Por que que é folk?
É de folclore, porque todas essas paradas envolvem folclore local.
É, entendeu? Verdade, claro. Faz todo sentido. Faz todo sentido, já entendi. Definitivamente eu gosto da modalidade, não quando temos ovelhas humanas envolvidas.
Enfim, sobre o do The Changel, eu gostei do desenrolar da história. Eu gostei como a história é contada, né? Esse conto de fadas moderno, que é o conto de fadas raiz, né? Não é esse conto de fadas com liçãozinha de moral e tal, né? Tipo, e passarinhos voando ao meu redor. É aquela história que a gente cita aí dos irmãos Grimm, né? Que era quase um conto de terror real, né? Que era bizarrice atrás de bizarrice. E aí tem essa mistura, né? Tipo, ele é meio maluco. Ele tem essa mistura desse folclore... escandinavo, né, porque os caras são dinamarqueses ali, principalmente eles focam muito no rolê dinamarquês, né, é dinamarquês, se eu não tô enganado.
Cara, eu sei lá, eles, pra mim é um mix de lendas, assim, porque eles
não, falam... Não, mas é que na série eles citam muito um país, que eu acho que é Dinamarca, não é? Que é o cara dinamarquês que tava com ela no Brasil, que é o cara que é o...
Era dinamarquês, agora eu não lembro se era dinamarquês.
Eu acho que era dinamarquês, Porque é isso, então, eu falei o rolê da Escandinávia por causa disso, tipo, a Escandinávia é essa região aí que pega ali, tipo, Finlândia, Islândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, entendeu? Tipo, é esse rolê aí que vem troll, duende, esses bichos do folclore são meio daí, né? Tipo, as fadas.
Pode crer.
Então é meio que daí.
É, uma cultura mais celta, né?
É, sim. É essa origem daí que vem. E aí eles misturam isso com um pouco de mitologia grega, né? Com o nome de alguns personagens ali, né? O principal, o Lakeith Stanfield, é o Apolo, né? Que é o deus, um deus do sol, foi um deus poderosíssimo e tal, era filho de Zeus, um dos filhos de Zeus, e ele era deus da porra toda. Quando na Idade Média ligavam a imagem, ele é o demônio também, então, porra, tem toda uma mitologia ali e um rolê do porquê, dos porquês do nome, né? A outra mulher lá, que é a líder das mulheres, que acolhe as mulheres que tiveram os filhos desaparecidos, as crianças roubadas lá, trocadas, é a Calíope, que era uma musa da mitologia grega, que tem todo um rolê também aí envolvendo, inclusive acho que tem filho com Apolo e os caralho, quatro. Então assim, é uma pegada meio deuses americanos, meio Sandman, assim, sabe, tipo, pelos nomes e as criaturas, e tá óbvio, dadas as proporções, né, tipo, Sandman a gente sabe que é uma parada muito maior, lançada há muito mais tempo, tem lá seu muito respeito muito maior e tal, mas é, pra mim, me parece algo no mesmo lugar, sabe, tipo, não é muito diferente pra mim.
Pra mim é bem bem diferente, bem diferente. Não chega da mesma forma, não. Eu gosto da pegada porque, assim, eu gostei muito que eles misturaram vários folclores, né? Que é isso aí. Que é misturar mitologia grega com mitologia celta com mitologia brasileira, né? Eu acho que a questão é, o que me pega? Mitologia, sei lá, não sei se é mitologia brasileira, mas, enfim. Uhum. O que me pega é que quando eles miram no Brasil, eles erram um pouco. Né, assim, não tem uma fidelidade.
É que quando eles viram no Brasil, a gente tem certeza de que aquilo tá errado, né? A gente não sabe quanto é o resto que eles estão fazendo ali, se eles também não estão tendo uma liberdade criativa em cima da parada, sacou?
Tipo, eu acho que devem estar, né? Porque...
Eu não acho que eles estão fazendo certinho, tipo, ah, esse aqui é o bicho da Dinamarca, ele faz isso, isso e isso, e vamos seguir certinho qual que é o folclore. Eu confesso que eu achei até respeitoso, bem respeitoso, assim, da série, quando por tratar do Brasil. Né? Quando eles vêm tratar do Brasil, né? Tem uma parte que envolve a vinda da Emma, né? Que é a principal lá pro Brasil, e ela encontra um ser mágico, né?
Especificamente pra Amazônia.
Ela vem pra Bahia. Eles falam que é na Bahia.
Ah, é verdade, acho que é gravado na Amazônia. Eles chamam de Itapuã, eles falam que é Itapuã.
É isso, eles não falam que é na Bahia, nem falam que é na Amazônia, nada. É porque é na Lagoa do Abaeté que acontece esse encontro dela.
Itapuã é na Bahia, eles falam de Itapuã.
Ah, eles falam Itapuã e tal, então é isso. Eles falam Itapuã e o encontro da Emma com esse ser mágico, essa entidade da floresta ali, que é interpretada inclusive pela Teca Pereira, que se você consome séries nacionais ou novelas ou qualquer parada nacional, muito provavelmente você já viu ela por aí em algum lugar, porque uma vez que você percebe ela, você não consegue desperceber mais, né? A primeira vez que eu lembro de ter visto ela foi no...
Segunda Chamada,
e depois disso, qualquer parada brasileira que eu vi, praticamente, ela tava lá fazendo alguma coisa. Inclusive, não só brasileira, né? Que eu dei play aí nesse The Changel e ela tava lá também.
Não, e essa mulher... É porque em Segunda Chamada, assim, ela é muito fofa.
Uhum.
Ela é muito querida, então ela é muito marcante, né? E foi uma grata surpresa encontrar com ela nessa série, assim. Foi muito gostoso.
Sim.
Porque, inclusive, eles se preocuparam que, de fato, a gente falasse português, né?
Sim. Eu acho que a série, dentre todas as paradas que norte-americano costuma fazer sobre o Brasil ou qualquer outra parada latina, eu acho que essa série tomou o cuidado devido pra respeitar tudo e todos,
minimamente, sabe, assim, né? Respeitar minimamente, assim.
Porque, tipo, rolou essa problematização aí sobre a fitinha do Bonfim, né? Porque o que acontece? A Emma veio pro Brasil lá, bom, supondo aqui que estamos falando com gente que viu a série, né? Tipo, a Emma veio pro Brasil e a galera fala, tipo, ah, não vai lá na Lagoa tal, sozinha e tal, na Abaeté, não vai na Lagoa da Abaeté sozinha, porque não sei o que lá, não sei o que lá. E a Emma fala, tipo, ah, foda-se, eu vou lá sozinha. E ela encontra essa entidade lá, que é interpretada pela Teca Pereira. E ela faz o que aqui pra gente é o rolê da fitinha de Nosso Senhor do Bonfim, né? Que é amarrar ali e fazer 3 pedidos. Então essa entidade vira pra Emma e fala. Aí ela fala, tipo, faz aí 3 pedidos e ela amarra. Só que ao invés de amarrar a fitinha, ela amarra uma linha, né? Uma linhazinha vermelha, já fininha e tal.
É exatamente igual uma fita de fim quando ela tá desgastada bastante, a ponto de arrebentar.
Exato. Mas aí minha defesa pro lado da série, eles não estavam querendo colocar como uma fita do Bonfim, né? Tipo, é mais um folclore, ele coloca como mais um folclore do mundo, sacou? Tipo, meio que sem desrespeitar também.
Não acho que foi desrespeitoso. Mas é porque, tipo assim, cara, assim, né? Eles estão em Itapuã, que é em Salvador, que é inclusive tema de música, né?
Uhum.
No Brasil. E aí a gente vê essa fitinha, eu acho, bom, pra mim, pelo menos, eu sou sudestina, nunca fui na Bahia, infelizmente, um dia isso vai mudar, né? Mas assim, é uma tradição, sabe? Você dá uma fitinha do Bonfim quando você volta da Bahia.
Eu acho que ia ficar caído a entidade ter uma fitinha do Bonfim, tá ligado? Se a entidade tivesse preocupado em ir lá também, né? Pegar a fitinha pra porra, pô, sacou? Tipo, é uma entidade. O poder da fitinha...
Podia não ser só uma linha, entendeu? Podia ser uma fitinha. Porque é isso, né? Exatamente igual, né? Só que aí ela fala que dá 3 nós, um pedido a cada nós, jamais corte, como se fosse...
Uhum.
A maldição do século, né?
E pra mim, a intenção do rolê é que, tipo, é fina e mesmo assim não arrebenta, sacou? Tipo, demoraria a arrebentar da mesma forma, apesar daquela finura, sacou? Tipo, eu acho que é uma forma do roteiro colocar um poder maior em cima daquilo, sacou? Em cima daquele gesto. Eu tô amarrando que você é um trapinho fininho e, porra, só quando arrebentar contar que vai acontecer. E aí tem todo o rolê do Apolo ir lá e cortar a parada e tal, que não era pra ter sido cortado. Entendo também a reclamação, mas eu acho que na sua licença poética ali ficou bom e ficou melhor do que o que geralmente a gente vê por aí de série gringa falando da gente.
Sabe? Ah, não, eu acho que ficou bom também. Inclusive, parece que a reclamação é minha, não é minha.
Cara, não. É, realmente, a gente viu. É,
chegou agora.
Vem de fora, vem de outras pessoas, assim. E tem seu ponto também. É, tem,
eu acho.
O que eu não gostei, o que eu não acho justo é ficar.
Também não foi gravado tipo, no
Capuã, né? É, não foi a Lagoa. É, a Lagoa era completamente diferente. Não era a mesma Lagoa. Sim. O que eu não acho justo é, tipo, nem continuei vendo a série, porque, porra, a fitinha era um negocinho lá. É só uma má vontade mesmo, assim, de não querer entender a licença poética da parada do rolê, entendeu? Tipo, foi isso que eu mais discordei, embora eu entenda também a crítica em cima da parada ali. Mas, enfim, sobre o nome da série, que é The Changeling, é a primeira vez que eu fiquei chateado por ter conhecimento sobre o folclore de outros países, né? Porque Changeling é como são chamadas aí as crianças que foram trocadas por fadas, né? Quando eram crianças, né? A gente já viu isso em Supernatural, tem um episódio sobre isso. O remake do Hellboy lá, com o ator que faz o xerife de Stranger Things lá, também tem isso, acontece lá rapidamente. Então, ter essa informação sobre o que significa esse The Changeling pode atrapalhar na experiência da série, porque ela fica com toda aquela ambiguidade do, pô, será que o bebê da Emma foi trocado mesmo? Será que ela tá sofrendo de depressão pós-parto? O que que tá acontecendo aqui? Só que quando você entende o significado do nome da série, e tu vê que tem todo esse rolê de folclore e tal, folclore de vários lugares do mundo, você meio que fica mais inclinado pro lado de que realmente trocaram o bebê dela, né? Que ela não é só a depressão pós-parto ali que ela tá sofrendo. Então pode dar uma quebrada aí no... Pelo menos até metade da série ali pode dar uma quebrada, que é quando as coisas realmente acontecem, né?
Eu, como tava completamente ignorante, fui entendendo como depressão pós-parto e também fui... Cara, eu acho que, assim, de alguma maneira essa série faz umas críticas bem atuais e interessantes também, mesmo falando sobre contos, né? De como a mulher é tratada quando ela não tá bem pós-parto, né? Assim,
sim,
ela
sim.
Que é um lugar de exclusão mesmo, social, praticamente, sim, né? Você não tá bem, dane-se. Você tem que fazer um monte de coisa, querendo ou não, porque você é mãe. Às vezes a pessoa não tá conseguindo, né? Eu acho que esse começo passa muito essa vibe. E depois a gente vai entender que o rolê é completamente diferente.
Sim.
E que, não, que ela, inclusive, tava correta. Só que, assim, não esperem um terror tão leve.
Ah, sim.
Porque dá uma ferrada na cabeça em alguns momentos. Você fala, cara, é bem angustiante algumas partes da série, assim.
Sim.
Bem angustiante.
É porque, apesar de ter essa pegada sobrenatural aí, mística, folclórica, de não ser sobre depressão pós-parto de fato, é sobre depressão pós-parto, né? A série tá como os contos de fadas fazem, né? Tipo, eles usam um místico pra passar uma história ali, né? Pra passar uma... Não é uma lição de moral nesse caso, do The Changeling, mas é pra contar uma parada, né? Tipo, é uma... Como é que é o nome? Quando você fala de uma coisa...
Alegoria.
Pra... É uma alegoria, né? Tipo, é bem isso, assim, a série. E aí a gente encontra lá depois a reunião, do grupo, de várias mães que estão juntas pra se apoiarem e pra lidar com isso, que é um problema do caralho, porque elas são vistas como malucas por todo o resto, então só elas que têm a elas mesmas pra se apoiar, né, pra se entender isso. Então, pô...
É, olha, inclusive que homens são proibidos, obviamente.
Exato.
Né, porque se é pra botar a gente como maluca, não, nem vem. E aí tem o rolê de que o... Como é que é o nome? O Apolo. É como se tivesse um outro folclore, né, do Apolo, assim, um paralelo, assim, da história dele, que ele é um cara especial e, aparentemente, a Emma também é uma mulher, é como se eles fossem uma família diferenciada ali, dessa brecha, porque a série não acabou, né, a gente tem vai ter pelo menos mais uma temporada, e ele dá essa brecha de compreender que aquela família ali tem alguma coisa que as outras não têm e que talvez, inclusive, diferente de todas as outras, eles vão poder encontrar o próprio filho.
Sim.
Né? Dá essa margem.
Sim, que tem um rolê de cidade contra natureza também, né, que tipo a floresta, e porque, né, como tem muito essa parada do folclore dinamarquês aí, a gente tava falando, tinha muito esse rolê da floresta, seres da floresta, as fadas, são esses seres da floresta, fadas quando eu digo, é a definição geral das criaturas mágicas da floresta, né? Tipo, ogro, gnomo, pixie, que em teoria é o nome oficial, entre aspas, das fadas que a gente imagina como fada, né? Tipo, a Sininho seria uma pixie, né? Então, assim, tipo, as fadas são esses seres mágicos da floresta, quando eu digo fadas, e não só esses seres de um asinha de borboleta, pra não ficar confuso aí conforme eu estiver falando. Então tem esse rolê assim todo, da criança realmente ter sido trocada, ter sido levada pra floresta, e aí a Emma e o Apolo estão... A Emma sozinha, né, tá indo atrás disso, porque o Apolo não acredita nela, e assim, vendo, acompanhando pela série ali, fica meio difícil dele acreditar nela mesmo, a coisa... O bicho é um filho da puta do caralho, o bebê fada que fica ali azucrinando a cabeça dela, o jeito que ela sai andando com o bebê na rua é... incrível, de foda, e tu é, eu acho que é o primeiro episódio que tu fica, pô, acho que esse bebê realmente tá querendo fuder essa mulher, cara. Tu ainda não tem certeza que é o rolê mágico, mas tu fala, pô, será que esse bebê tá querendo fuder essa mulher mesmo? Porque parece muito, cara. E porra, ele só parava de chorar quando os outros pegam no colo, só chorava com ela, porra, mordia ela, porra, era um filho da puta do caralho o bebezinho, que não era um bebezinho, né, era um changeling.
É, e ainda tinha um rolê dela ficar recebendo mensagens que sumiam, sacou?
É, isso.
Registros do dia dela e do dia dele, e isso simplesmente a parada desaparecia, tipo, deixando ela bem loucona mesmo, entendeu?
Sim, sim.
Passando por uma louca legal.
Que é o que era a galera do Jardim de Infância lá, né, que é o nome do que é Kindergarten, né, Kindergarten, que é um negócio meio...
É, dos homens, né?
É, que são os caras lá que são, parece, que é assustador, inclusive, né, porque quando o Apolo chega lá na ilhazinha da Calíope lá, que estão todas as mulheres e tal, que passaram pelo mesmo rolê, ele leva esse maluco junto, e aí o último episódio, né, que esse cara começa a se transformar ali, e chega mais gente junto, e a gente não vê a transformação, a gente não vê o que caralho que é, mas a gente sabe que tem uma criatura grande bufando e derrubando árvore e andando, até correndo atrás deles, e é apavorante, é bizarro, assim, e é muito maneiro como esse episódio é feito, cara, é muito bom mesmo. E o ator que faz o líder deles lá do Jardim de Infância, que é o William, ele é muito bom também, esse ator, tanto pra fazer
um perfeito bundão, né, muito bem, foi muito bem feito, assim, mesmo. Foi
Tipo, eles mostram isso. O Will, que é esse cara, né, que eu já falei, é o líder do Jardim de Infância. Ele chega, ele tá todo tipo, não, eu quero conquistar minha mulher de volta. Ele tá querendo comprar o livro do Apolo lá, que o Apolo tava vendendo.
É, porque ele é um vendedor de livros raros, né?
É, eu tô arrependido, eu perdi meu grande amor, eu preciso dela de volta. E conforme o rolê vai indo, a gente vai descobrindo, a gente descobre que ele é esse Red Pill aí, tá ligado? Tipo, porra, mulheres malditas, vocês têm que se fuder mesmo, blá, blá, sacou? É foda.
No caso, ele matou a filha dele, né?
É, exato. E assim, tem uma transformação no... O ator é muito bom, porque tem a transformação no personagem, que é incrível, assim, porque quando ele chega, por mais que você fique meio desconfiado, ele é um completo bunda mole, assim, ele parece ser inútil, assim, ele é um idiota, sacou? Tipo, e aí quando ele se transforma pra essa ser, não é nem o ser, tipo, ele continua com a forma humana, mas ele muda as atitudes dele, ele fica completamente ameaçador, assim,
porque,
é bizarro.
Porque, na verdade, assim, se você é uma mulher, você sabe que um homem completamente idiota, às vezes causa tanto mal quanto um homem com atitudes mais duras, né? Porque o cara que é um completo idiota deixa sozinha passando perrengue, né? Eu acho que você se fazer de idiota às vezes também é um movimento de abuso, né? Que você fica fazendo eu não consigo fazer, eu não sei fazer, eu sou bobo, tadinho de mim. E enquanto isso tem alguém fazendo tudo pra você, sacou?
Sim,
é uma forma também de ser cruel, às vezes.
Sim.
Fazer de idiota. E tem uma parada também, né, que eu lembrei agora, que é do livro que o pai dele lia pra ele, que também tem um rolê foda com o pai dele, aí, sacou? Com o pai do Apolo, né? E do livro que ele lia e da história que ia contar. Pô, por mais que a gente normalmente dê spoiler, eu não quero ficar contando tudo pra vocês, gente. Sinto muito.
Sim. É porque esse rolê do pai do Apolo, né, que não é um personagem tão presente na série, mas tem uma outra personagem aí que a série é muito focada no Apolo, na Emma, né, que são o casal ali, mas tem uma terceira personagem que vai crescendo e ganhando destaque conforme os episódios vão andando, que é a Lillian, né, que é a mãe do Apolo, que é interpretada pela Edina Porter também, que é incrível essa mulher também, só faz papel foda, que a gente vai entendendo melhor do passado dela, da história dela, do rolê dela com o pai do Apolo. O Apolo até então sabia uma história, talvez essa história não seja tão verdade assim.
E, porra, e aí... eu quero quero te interromper pra falar uma parada. Quando eu vi o episódio, porque tem um episódio que é dedicado a ela, tá, gente?
Uhum.
E quando eu vi o episódio dedicado, eu fiquei meio tipo, porra, que desperdício de espaço aqui pra falar das coisas que a gente tá querendo ver. Só que uhum. na minha memória ficou outra coisa, sabia? Uhum. Ficou como um ótimo episódio, inclusive.
É, o episódio, ele é incrível. Esse episódio é muito bom. O que realmente eu concordei contigo na época e tal, e continuo concordando um pouco, é que eu acho que ele é mal encaixado na temporada. Ele é o penúltimo episódio da temporada e ele não... Assim, ele tem a ver com a história, porque é a história da mãe do Apolo, mas ao mesmo tempo eu não sinto que ela foca muito na mãe... Bom, não sei. Eu acho que
eu
é
acho
ótimo...
Que foca, assim, na mãe dele, o episódio uhum. é bom, só que o timing é ruim.
É, eu acho que ele tá no lugar errado, exatamente.
É tipo isso, assim, porra. Se eles tivessem contado, talvez, 2 ou 3 episódios antes,
uhum.
sacou? Legal, ia ser mais legal, porque... Na hora, no momento que eles decidem botar esse episódio pra rolo, o que aconteceu, pelo menos pra mim, é que eu tava interessado em outra parte da história.
Sim, sim.
E aí eu fiquei chateado, falei, pô, mas não é isso que eu quero ver, cara. Cadê as coisas que eu tô querendo ver, entendeu? Mas enfim.
Sim, sim.
E fazendo a memória que fica não é ruim, né?
É, não, não. É, fazendo uma comparação, assim, muito, sei lá, talvez errada, pra mim ela é tipo o episódio da... Caralho, como é que é o nome dela? A tia do Atticus, do Lovecraft.
Ai, da... Eu esqueci o nome dela completa, não sei o que, Lalina. Apolônia, não?
Não.
Meu Deus. Ai, não é da Lina também, não. Hipólita.
Hipólita, é.
Porra, caralho, Dalina foi o nome da minha tia.
É óbvio que o do Lovecraft Country tem um rolê maior dela, ela é um rolê muito...
Ah, foi, mas aí não me pegou assim, não. Eu não, amei mas... o episódio da Hipólita. Não me atrapalhou em nada. Eu não estava preferindo ver outra coisa naquele momento.
É, porque eu acho que ele é bem colocar encaixado no meio dos episódios.
Porra,
acho que é
sim.
Essa... É diferença.
Maravilhoso. Pô, Lovecraft Country é muito bom. Eu não sei o que cancelar. Tá aí pra vocês que ouviram o episódio que falamos que todas as séries que eu gosto são canceladas. Temos aí mais uma que foi... Cara, eu fiquei muito chateada.
E essa era
com
boa
esse cancelamento. Mesmo. Era muito boa essa série. Puta que pariu, que série boa. Série, atuação boa. Porra, direção boa. Roteiro bom. História maravilhosa. Tudo era bom. Porra, tudo era bom. Tudo era bom ali. Até as Julinhas, eu gostava das Julinhas.
Enfim, a história anda, eu gosto de como a história anda, eu acho que não tem nenhum episódio que fique enrolando, enchendo linguiça. O episódio que a gente, que dá um salto, né? Chega um determinado episódio ali que dá um salto de quantos? Uns 6 meses? Alguma coisa assim, né?
Eu tô perdido desse episódio, eu preciso ser relembrado.
Então, é quando a Emma faz o que faz com a criança.
Ah, sim.
Dá uma merda ali, né? Dá três meses.
Ele passa isso. 3 meses na cadeia.
Isso. São 3 meses aí. E aí volta e a história segue e tal. É, inclusive, quando acontece essa parada, né? Antes do salto, a gente fica, pô, e agora? O que, que essa série vai para onde? Para onde que isso vai caminhar?
É.
Porque, pô, a gente tava achando que, tipo, a história ia ser isso. Ia ser essa investigação. Um rolê meio Servant ali, tá ligado? Tipo, Servant quando da primeira temporada, quando era bom. É, tipo, porra, será que isso tá acontecendo de verdade? Será que essa mulher realmente tá com algum problema? Eu achei que a série ia correr nisso, sabe? Tipo, por mais que eu tivesse ali a suspeita de realmente ter uma parada sobrenatural, eu achei que a base da série ia ser, porra, esse bebê é uma caralho de uma fada trocada ou essa mulher tá com uma depressão pós-parto fodida e vai acabar fazendo algum mal pra esse bebê. E pra mim ia ser isso que ia ser a série. Só que na verdade não, porque isso se mantém só até talvez nem até a metade da série, talvez um pouco antes.
Nem até
assim,
a metade, acontece... é bem rápido.
Eu acho que isso é no terceiro episódio, se eu não me engano, que isso acontece, tá ligado? Tipo, tu fica, pô, caralho, fudeu, o que que aconteceu? E agora, o que que vai acontecer, tá ligado? E aí todo um outro mundo se abre ali pra série, vira uma outra parada ali de investigação, meio que uma aventura. Ele me lembra, e eu acho que eu não tô viajando nisso por causa de todas as referências que tem, a mitologia grega e vários outros folclores, ele me tem uma pegada meio de a Odisseia, tá ligado? Tipo, do cara que parte por aí encontrando a ilha que só tem mulheres, por exemplo. Na Odisseia tem isso, tem uma ilha que só tem mulheres e os homens que pisam lá se transformam em orcos. Essa jornada mística, né? Só que urbano, que é uma parada que me deixa ainda muito mais... Que me deixa ainda muito mais contente, que me agrada muito mais ali. Quando a Emma cobre todo o povo que vive no subterrâneo dos metrôs ali, dos túneis abandonados. Uhum. Isso eu acho muito foda. É muito maneiro. É uma fábula moderna e urbana, assim. Eu acho muito maneiro. Eu acho, é muito bem feito mesmo, assim. Você curte essa... Se você viu o Deuses Americanos, a série, porra, o The Changeling é Deuses Americanos muito melhorado, assim, pra dizer a verdade pra vocês. Porque
eu não posso opinar porque eu não vi.
Americano. É muito bom, assim. Deuses Americanos é incrível. O livro, a série realmente deixou a desejar, assim. Então, a primeira temporada, ok. Mas o resto foi meio ladeira abaixo, como a gente bem sabe aí. Não à toa foi cancelada na terceira temporada.
Eu não tava vendo.
Pois é. Então, eu dei uma pesquisada, né? Hoje, quando eu tinha... Assim, tinha passado o meu hype, né? Sobre essa série. Já tem um tempo que a gente viu e tal. Ela acaba ali, tipo, e tu fica tipo, caralho, não acredito que acabou agora. Eu preciso de mais coisa. E é até incrível, porque parece que já tem mais coisa gravada, né? Porque o episódio acaba e a gente tem um mini trailer do Capovira aí, né? Então, eu não sei se é uma segunda temporada inteira que já foi gravada ou só alguns trechos de algumas coisas que eles lançaram ali, te deixa ainda com mais vontade de assistir a parada, né? Uhum. Mas aí, enfim, eu não tava mais tão hypado, né? E aí hoje, conforme eu fui pesquisar as coisas aqui, fui pesquisar sobre Apolo, sobre Calíope, sobre o próprio livro mesmo, né? O escritor e tal. Aí eu fui encontrando todas essas paradas místicas de novo e eu fui gostando de novo da série, sabe? Tipo, já tinha passado o hype, esse hype foi voltando aqui aos poucos pra mim, cara. É realmente...
Isso aconteceu muito comigo com o Silo.
Pode crer.
Eu fiquei muito pilhado, inclusive, mesmo, de ler os livros. Uhum. Desculpa falar isso assim do nada, gente, mas é porque a Apple TV tem meu coração. As melhores séries pra mim atuais são de lá.
É, a Apple TV realmente ela tá tirando onda pra caralho mesmo, cara. Ela tá melhor que a HBO aí, fácil.
Melhor do que a HBO pra mim, assim, era um lugar difícil, assim, de chegar, sabe?
Sim.
Só que
sim.
Agora a Apple parece a HBO e a HBO parece a HBO. Piorada. Entendeu? Assim,
sei.
Porque, pô, a HBO tinha umas paradas que você falava, nossa, muito que realmente é diferenciado.
É.
Né? Exato. E agora, sei lá.
A gente já tinha percebido que a gente tava assistindo mais coisas do Star Plus do que da HBO ultimamente, né?
Sim.
Então, tipo, a HBO tava lá já jogada. E aí chegou a Apple, porra, fazendo umas paradinhas bem diferenciadas ali, porra, bem maneiro. Inclusive, a Apple, ela obviamente, em comparação aos outros streams, ela parece ter, se eu não me engano, ela tem um catálogo bem menor, principalmente de produção própria. Principalmente de produção própria, mas ela tem uns acertos ali que, porra, tu fica de cara, tá ligado? Tipo, esse The Changeling, o Silo mesmo, é uma série muito boa. E eu lembrei disso, eu lembrei enquanto tava falando disso, de Caos, que é uma...
Caos. Parece que é Caos.
É Caos de ligações chamadas. Que é um audiodrama.
Monstrinho.
É um audiodrama na Apple, tá ligado? Tipo, é só ouvindo as pessoas conversando por telefone e é incrível. A gente deu play...
Você não desvia o olhar, tu fica, caralho! Caralho!
A gente deu play um dia de sacanagem lá e a gente assistiu, ouviu tudo. Num dia só,
a gente assistiu também, né? Porque tem, bem ou mal, tem uns efeitos ali visuais.
Ah, são aqueles efeitos de música do Windows Media Player, dos anos...
Mas é maneiro, porque aquilo a gente mantém atento também. É maneiro, faz parte da experiência.
Pode ser.
Porque vai de... Pô, é interessante, assim. Não, se você ver sem prestar atenção, não tem problema. Não vai mudar tanto o impacto. Mas é isso, né, cara? É uma audiosérie... Muito boa. Sim. Muito boa. Sim. E é feita estritamente de ligações de pessoas falando no telefone, em situações.
E tem um elenco absurdo, tá? Se tu for ver um elenco dessa série, é bizarro, que é um elenco absurdo.
Oh, muito boa essa série.
É um elenco de voz, ó. Vou falar pra vocês aqui só alguns, tá? É o Danny Pudi, que é o Abed de Community aí, pra quem tá ligado no Paraná. Aubrey Plaza tá aí. O Pedro Pascal tá em Calls. É Judy Greer, Lily Collins. Deixa eu ver quem mais. Rosário Dawson, Danny Houston, que vocês veem a cara dele, vocês vão saber quem é, embora talvez pelo nome vocês não conheçam. Ó, Karen Gillan, Clancy Brown, Jennifer Tilly tá aqui, cara. Enfim, tem muito nome com esse. Se vocês abrirem o elenco de Call, vocês vão ver que tem uma galera absurda. Infelizmente, parece que não vai ter uma segunda temporada mesmo. Ficou lá esquecido e perdido na Apple TV. Mas É uma série muito boa, assim. Eu acho que a Apple TV talvez hoje, sei lá, a gente vai gravar um episódio sobre streamings, né? A guerra dos streamings aí. Quais streamings que estão mais sendo legais pra gente? Né? Obviamente. Enfim, voltando para The Changeling, é uma das minhas séries favoritas aí, eu acho que junto de From, talvez From e The Changeling tenham sido as duas melhores séries que eu assisti aí nos últimos anos, com tranquilidade, assim. Silo eu gosto, mas acho que se eu fosse fazer um top 3 de séries descobertas aí, seria From, The Changeling e Silo também ia estar ali. Mas eu confesso que Silo tá ali por falta, mais por desmérito dos outros do que por mérito próprio, pra dizer a verdade.
O Silo é muito bom.
Eu já disse lá no episódio de Silo, eu não gostei tanto assim de Silo, embora seja uma série ótima, né?
Tá errado, você está errado. Mas tudo bem, todo mundo erra. Eu quero dizer que o meu top 3 não seria isso. Embora eu goste
muito mais coisas
de Changeling, goste muito, eu não sei. Ruptura é muito boa também.
É verdade.
Eu não, cara, esse ano eu vi séries muito. Pô, tô até feliz aqui pensando, sabe?
Uh-huh.
Pô, tinha um tempo que eu não tinha uma leva de séries que eu gostei mesmo.
Pode ser. Tipo,
de séries bobas, que não acrescentam nada, mas é gostosinho de ver. As séries bem feitas, sabe? Eu não consigo fechar num top 3, eu tô feliz. Faz muitos anos que eu não vivenci isso. Pô, tem uma outra série. Como é que é o nome? Apple TV?
Harrison. Ted Lasso é da Apple TV, né? Ted Lasso é um fenômeno aí, né, cara?
Foi um fenômeno, que eu não vi.
Eu também não, mas...
Eu vi todas as séries da Apple TV, menos Ted Lasso. Eu vi
Raw. Não tem como não saber, né? Não ter ouvido falar de Ted Lasso, né? Porque, Fundação também é uma série grande da Apple TV, né? A adaptação aí do Asimov, dos livros do Asimov. Então, pô, puta de uma série também aí da Apple TV.
Essa eu não consegui ver.
Cara, eu comecei e parei também, mas eu tô querendo voltar a ver, na verdade. Mas tá aí.
Eu tive dificuldade. Eu também tive dificuldade de ver Ruptura. Agora, eu estou aqui pagando esse pau todo para a Apple TV, porque eu faço um movimento que ela deve me agradecer muito, que é o de esquecer completamente que Servant foi continuada a partir da Apple TV. Porque aquela série tinha que ter uma temporada, sei lá, 13 episódios e acabar ali. E não, eles me fizeram ficar ali 4 anos. 5, não lembro agora, eu acho que 4.
Foram 4 anos.
Vendo aquela porcaria, entendeu? Pra acabar da pior maneira possível. Tem uma série chamada The Buccaneers, que eu quero ver também, que não deve ser grande.
O Shining Girls aí, pra quem tiver interesse de tanto que a Marta fala, o nome em português é Iluminadas.
Muito bom, gente.
Ah, achei. Porra, eu tô aqui há horas fuçando na página inicial da Apple TV, tentando achar The Changeling, e eu finalmente consegui achar The Changeling aqui em meio a todas as outras produções da Apple TV. Tá quase escondido aqui. É como se a Apple fizesse, se achasse a série ali por conta própria.
Gostaria muito que fosse publi e Apple me patrocina. Porque, né, quem não quer um patrocínio da Apple? Eu quero. Porém, assim, é R$14,90 a assinatura da Apple. Eu acho que é a assinatura de streaming atual mais barata se você não fizer por outro... Porque, por exemplo, Disney Plus e Star Plus, se você tiver uma conta nível 5 ou 6 no Mercado Livre, você paga R$17 nas duas. O que é um preço maravilhoso, né? E quem assinou a HBO quando chegou, paga metade do preço até hoje, é R$17,95. Agora, fora essas duas, competindo muito de frente com essas duas, a Apple TV é R$14,90 por mês, sacou? Dá pra dividir 100. Não sei quem falou isso, que dá pra dividir 100. Mas, assim, não sei se dá pra ver ao mesmo tempo. E, assim, cara, terminou de ver Changeling, tu vai ficar com vontade de ver a segunda. Vai ver Silent. Vai ver Questão de Química, vai ver The Morning Show, vai ver...
Monark, isso, tu gostar de Lagarto Gigante, estreou a série do Godzilla agora também aí, é o carro-chefe da MTV nesse momento, tá lá.
Vai ver Servant pra ver porque eu reclamo tanto do final dele, que é uma merda, entendeu? Mas tem um momento que é bom, aí você fica lá e vai ser bom de novo, nunca mais vai ser bom. Quando parar de ser bom, não será mais, é isso que eu queria avisar. Entendeu? Mas tudo
não,
bem.
Tem um momento que... Tem um episódio que volta a ser bom e depois piora de novo.
Pô, mas tu tá... Não vou nem falar mais nada. Olha, realmente... Servant tá aí, é a série que eu gostava, que eu gostaria que tivesse sido cancelada. Às vezes é isso, entendeu? Que não tem por que continuar. Ah, tem essa sequência no ar com Idris Elba também. que parece ser boa.
Tu viu o... Tu tava falando de ser patrocinada pela Apple. Eu lembrei. Tu viu o casal lá que vai casar e o convite de casamento vai com uma porra de um iPhone 15, 14, sei lá, Pro?
Eu tô deprimida. Não, não
vi. Eu achei um absurdo isso, cara. Eu falei, caralho, como assim? Como assim? Como assim eu não fui convidado pra esse casamento, pelo amor de Deus?
Nossa, gente.
É um absurdo.
Poxa. Eu tô só deprimida. Eu não quero ver notícia. Ai, caralho. Tem uma outra série muito boa, The Shrink Next Door. Muito boa. É porque tem umas que são boazinhas e outras que são muito boas. The Shrink Next Door é uma que é bem boa.
É boa mesmo. Bom também é The Changeling aí, Sombras de Nova York, que é o tema do nosso episódio de hoje. E que inclusive já falamos que tinha pra falar. Fizemos elogio aí pra Apple, porque é graças à Apple que The Changeling tá aí, que a gente conheceu The Changeling, né? Então não tinha como também não falar um pouquinho aí da dona Apple TV. Então, porra, fica aí na torcida pra segunda temporada e chega logo. Leiam o livro aí, se vocês curtirem. Eu tô indo atrás do livro aí também, tentando achar. Por um precinho mais camarada também, que tá caro, no momento tá caro. Pode ser que eu esteja arrumando um problema aqui falando que livro tá caro, mas tá caro. Então, eu tô esperando um momento mais propício pra conseguir ler. Então é isso. Vocês acham lá na Apple TV, não tem muito erro, tá lá, The Changeling, Sombra de Nova York, dá o play, aproveita quando você estiver aí na internet pra dar o play, vai lá no nosso Instagram, segue a gente também, dá like nas nossas postagens, aproveita, pula no Spotify, segue a gente, deixa 5 estrelinhas e é isso. E entra na nossa comunidade no Discord e é só, né? Acabou. Faz um pix pra nós também aí, se tiver de bobeira aí, puder. Assinou a Apple TV, sobrou um cascalho, faz um pix pra nós que tá show, do valor que você quiser, tá tranquilo, aqui a gente não coloca meta, pra meta não tem meta, então o dobro do nada é o que a gente quiser.
A gente, enfim, não tem meta, mas a gente tem desejos.
Exatamente, não temos metas, mas temos sonhos. Fazem seu pix pra conseguir comprar o livro de The Changeling em Sombras de Nova York, é isso. Enfim, muito obrigado por nos ouvir aí, um beijo, um abraço e até a próxima, tchau.
E você é um filho da puta. Me tocou o meu coração.
Dá teu tchau aí, tu não lutou pelo teu tchau? Agora você dá teu tchau.
Eu não lutei, eu falei que não daria mais. Eu nem falaria mais
hashtag a palavra. Hashtag te apoiando.
Não vou falar a palavra. Muito obrigada pelo apoio, agradeço do fundo do meu coração, mas eu estou aqui no meu próprio protesto individual. Absurdo, censura. Baixa censura, ditadura.
Ditadura podcastística.